Desse lugar, rapaz, eu tenho umas coisas para contar. O meu pai era um homem que não botava a gente para estudar, só queria trabalho. Só queria que a gente trabalhasse. A gente já fomos, hoje não tem ninguém pobre, não. Nesse tempo tinha gente pobre. A roupa da gente era de saco. A roupa da gente era de saco. O velho comprava aquele saco. E mãe fazia a roupa da gente na agulha de costurar, fazia na mão, não era em máquina, não, era na mão, fazia aquela roupa da gente de saco na mão. E os cabelos da gente, era cabelo, o cabelo batia aqui assim. O tempo dele não tinha tempo para a pessoa ir para fazer um cabelo, para ficar um negócio mais arrumado, né? Aí tinha um compadre dele que dizia: compadre Zé, dê dinheiro a esses meninos para esse menino tirar esse cabelo. Para os meninos, parece uma moça. Chinelo, o chinelo aquele tá de Havaiana, aquele chinelo ele não é muito velho, não. Ele tem umas certas idades. Quando eu vi o povo caçado com aquele chinelão, aí eu digo: hoje eu vou comprar um chinelo desse. Eu achava muito fofo, aí eu saía pisando no chão, encaicando assim, porque eu achava aquele fofo. Eu achava, era gostoso demais, aquele chinelo. E então ele só queria saber do trabalho. A gente trabalhava da segunda e até o sábado. O domingo era para tirar lenha, para cozinhar nesses fogão de lenha, que aqui parece tem um aqui atrás. E se a gente quisesse dar uma passeadinha, ele não gostava que a gente passeasse, não. Tinha que estar dentro de casa. Era a vida de cativeiro. A vida que nós fomos criados foi uma vida de cativeiro. Nós não tivemos tempo para estudar, o negócio dele era trabalho. Fomos criados de cativeiro. Aí, se a gente fizesse aquilo, sempre, todo dia tinha uma pizinha. Tirava um cipó no mato. Mas a vida da gente era uma vida meio brava, rapaz, uma vida bruta mesmo. Uma vida dura. Ninguém era para estudar, ninguém era para sair de casa.
Era no cipó.
Vai se lascar que a coisa era no cipó. Era difícil ter um dia para eu e um irmão meu entrar no cipó. Uma vida, Deus me perdoe, era uma vida triste. Era a vida do cativeiro. Mas tinha coisa que a gente dava uma vaciladinha também. Ali na beira do rio aqui, quando chovia, você passava água no, naquele rio e ficava umas barreiras altas. Aí que eu inventei, o maior irmão meu. Nós inventamos de cavar um buraco naquelas barreiras, parecia uma venda de poico. Ele de um lado e eu do outro, com uns caquinhos de enxada pequenininho. Ficava meio esses buracos dentro da roça, na barreira do rio, em cima. Sempre com uma faixa de uns 10 metros da barreira para chegar em cima. Furemos a barreira para sair em cima. Aí papai disse: mas nossa, esse moleque tá fazendo uma coisa ali que eles vão morrer dentro daquele buraco. E nós escutando, ele disse: eu vou matar aquele moleque de uma surra. Aí, quando nós chegamos lá, aí. E eu escutando, eu digo: mas vai bater muito. Que nós não vamos entrar pelo ver, mas deixa que o velho é mais perto que a gente, rapaz. Nós saímos. Nós saímos atrás um do outro assim. Papai pegou um cipó e disse: olha, aquele moleque vai pro buraco. E acompanhando a gente com cipó. E a gente sem dar fé. Aí quando chegou lá, esperou, esperou, esperou por a gente, e chamando na boca do buraco, e a gente lá dentro do roçado já. Ele disse: nossa, o moleque saiu. O moleque não entrar no buraco, eu esperei até agora, mandei sair, mas eu dava umas lapas naquele moleque, eu vou morrer dentro daquele buraco. Mãe disse: mas como, José, como foi que esse menino entrou nesse buraco? Ele não entrou no buraco, não, tu tá vendo vulto. Aí ele disse: os meninos estão aqui, como foi que eles entraram nesse buraco? Tu não tava tocando, como foi que eles saíram? Mas deixa a parte que nós tínhamos saído lá por cima da barreira, em cima, sem dar fé, atrás de uma moita de fava. Nós saímos em cima, ele disse: não, José, não foi o menino, não, tu tá vendo vulto. O menino tá aqui, os meninos estão aqui. Aí mãe ficou chamando. Mãe sempre acelera os filhos mais do que os pais, né? Aí mãe disse: aqui, eu vou chamar ele pra tu ver. Aí chamou de um em um e nós lá. Ele disse: oxê, não, Inácio, eu vou olhar como foi que esses meninos saíram, porque como foi que esses moleques saíram, que eu não tô, eu sei que eu não tô ficando, eu não tô fraco, que eu vi que eles quando entraram. Disse: não, José, os meninos estão aqui. Aí o velho foi lá. Eu vou olhar como foi que eles saíram. Mas deixa que nós entrava, quando acabava, derrubava umas pedras de mim por cima do buraco, para ninguém achar o buraco que nós saímos. Aí o velho foi e achou. Ele disse, mas nossa, mas que ideia tem moleque. Depois não cavaram o buraco, aquele buraco que eles cavaram no pé da barreira, não foram sair em cima do roçado com uns 10 metros. A pessoa, quando é criança, rapaz, a pessoa não pensa nada, não. Quando foi outro dia, aí tinha pisa que ele batia com razão. Quando foi outro dia, eu digo, Gerardo, que era meu irmão, vamos brincar de pica-pau. Mas tu vê a graça de moleque. Aí, eu peguei um facão, o Gerardo pegou uma foice, e nós estávamos lá numa barriguda. Eu não sei se tu sabe o que é barriguda, eu acho que tu não sabe, não. Ela é um pau meio grosso, mas no meio que uma barriga grande. No meio que uma barriga grande. Aí tá Gerardo, pinicando de um lado e outro. Vamos furar para sair de um lado para outro. Nós estamos brincando de pica-pau, nós vamos ter tempo de fazer isso. E ele pinicando de um lado e eu pinicando do outro. Aí o velho foi, rapaz, disse. Ah, rapaz, como foi que vocês furaram esse pau? Aquele, vocês têm que apanhar. Porque eu digo uma hora a vocês, vocês dão a outra. Mas foi que você. Aí eu disse, papai, é porque a gente tava brincando de pica-pau. Ele disse, rapaz, então eu vou ter um cipó. Já que vocês estão brincando de pica-pau, eu vou ter um cipó e bater em vocês. Nesse dia foi uma surra grande, rapaz. Nesse dia a surra foi grande.
Vocês não fugiam, não?
Mas se, rapaz, nós fugíamos e dormíamos muito no mato. Eu e esse meu irmão, nós dormíamos no mato. Aí lá na casa de um velho que era patrão do meu pai, aí tinha esses carros de boi, esses carros velhos de boi antigo. Aí quando era de noite, nós ia, e se deitava lá escondido, que era modelo não achar a gente. Aí quando nós não aguentávamos o frio, para um frio da peste de noite, aí nós tirávamos os pais de banana da latada, véio, que estavam os carros de boi debaixo para se cobrir com as pais velhas de banana, mandou frio. Mas o quê? Pai de banana é frio com sapo, aí. Aí dentro da rua subei, pro Lilinho, uma prima minha. Dentro da rua subei. Aí a Lilinha dizia, mãe, que a véia era moca. A véia que era patroa do meu pai era moca. Aí ele disse, mãe, o menino Zé Lopes tá no mato. Aí dizia, então vocês vão levar ele em casa. E diga com o pai Zé que não é mais bater nele, não. Nós já passamos uma vida perigosa, rapaz. Mas quando é moleque, não quer nem saber. Aí, quando foi um dia, aí Lilinha, aquela prima minha, disse, menino, eu vou levar essa água em casa, tu vê a ideia, rapaz. Eu vou levar essa água em casa e vim pra brincar mais vocês, que eu venho abrir uma cacimba pra dar água aos bichos, o gado dele. Abrir uma cacimba. Aí Lilinha disse, rapaz, vocês ficam aí que eu levo essa água em casa. E vem brincar mais vocês. E nós estamos bem satisfeitos. Tava entupindo era a cacimba do velho, rapaz. Se espojando na areia e entupindo a cacimba do velho. Aí, o que a Lilinha fez? Ela foi lá e disse, padrinho, o menino Zé vai ficar entupindo a cacimba. Mas tu vê que ideia. Ficar entupindo a cacimba do gado do senhor. Vá lá. No lugar dela aí que ela disse que ia brincar com a gente, levar água em casa e vir brincar com a gente, não. Ela disse, padrinho, o menino está entupindo a cacimba. Vá lá. Pro senhor ver. Aí o velho chegou, rapaz, o velho chegou brabo. Aí foi dizer a papai. Papai já gostava de bater mesmo, porque ali batia porque gostava. Aí ele disse. O velho saiu batendo no mocotó do meu irmão. Batendo com uma vara, mas no chão. Pra assustar a gente, pra caminhar e ir embora. Nesse dia foi uma surra grande. Outro dia o velho ameaçou esse meu irmão. Aí o que é que ele fez, rapaz? Ele não aguentou o frio, ele disse, eu vou fazer uma casinha de paima. Paima seca. Eu não sei se tu sabe o que é paima seca. Paima desse dagado. Aí, mas sabe que a paima velha tinha morrido, era cada pezão da altura de saqueiro. Então os ganchos, cobriu de paima e cobriu do lado. Diz, pronto, aqui eu tô sossegado. Aí não aguentou o frio de noite. Aí já tô fazendo um fogo dentro dessa casa velha de paia. Aí a casa pegou fogo, rapaz. Aí o molecão saiu lá na carreira. Foi bater na casa do velho. Foi bater na casa do velho. Aí eu disse, Gerardo. Aí a velha disse, vai levar ele em casa. Que aquele é compadre Zé, que judia muito com esses meninos. Nesse tempo ninguém. Aí, Lilinha foi lá. No dia que a véia mandava as meninas levar em casa, lá na casa do velho meu pai, aí ele dizia: diga com o Pazé que não bata nos meninos, não. Aí naquele dia não batia, não. Nós salvava dessa outra, de apanhar. Aí o velho Virgílio, que era o patrão do meu pai, comprou um caminhão chamado Misto, que ele tem, parece que tem dois cabinas. Aí o que é que nós fazia? Nós fazia tudo quanto o velho fazia, pra, eu quero mais ter tempo para brincar, pra eu velho mandar para tirar lenha, para cozinhar a semana. No domingo, uma vez a gente tá passeando para casa dos amigos, tinha que tirar lenha para cozinhar a semana. Quando nós tinha uma foguinha, que o misto estava na casa do velho, aí o Delfino, que era o motorista, dizia: eu vou dar uma passeada com essas meninas, com as meninas do velho Virgílio. Aí o mais geral dizia: vamos também. E até num lugar chamado Bonito. Vamos também. Só que quando nós chegamos tão desconfiados, o velho disse: quando você estava? Aí nós fomos passear. Fomos dar um passeio no carro do velho. Aí papai disse: mas não tem jeito não. Não tem jeito não, mas esse moleque tem que apanhar mesmo. Porque eu dou uma ordem, eles não estão atendendo minha ordem. Eles têm que apanhar mesmo. Quando foi outro dia também, aí tem um tal de uma gia, que eu não sabia nem o que diabo era aquilo. Tal de uma gia boi. Aquela bate que não uma zabumba, é bom, bom. Aí eu saí mais gerada para meia-noite atrás dessa gia. Não sabia nem o que diabo era aquilo. De gerada, tinha aquele bicho batendo. Vamos atrás daquele bicho para nós ver o que é. Mas tu vê que ideia do moleque. Vamos atrás daquele bicho. E o rio do Picai cheio d'água, de barreira a barreira, rapaz. Chega, tava lá. Mãe, aí papai disse: eita, os moleques morreram no rio. Porque tinha sido uma chuva nesse dia. Aí papai disse: os moleques morreram afogados. Não, você vou atrás dos meninos. Mas o velho batendo naquelas lá, mas a gente via mais do que ele. Quando ele chegou em casa, nós já tava. Já tava em casa. Aí, mãe disse: tu encontrou esses meninos, José? Ele disse: encontrei não. Hoje faz toda a vida que os meninos estão aqui, eu acho que quando tu saiu, chegaram. Aí nós livemos essa pisa. Essa pisa nós livemos. Mas era difícil ter um dia pra gente não apanhar, rapaz. Eu digo: meu Deus, tanto que a gente trabalha e faz gosto desse homem, e ele debate na gente.
Vocês eram quantos filhos?
É seis filhos, é seis homens e quatro mulheres.
10.
É 10, é. São 10.
E como é que era assim, viver essa gente toda dentro de casa?
Rapaz, aquilo é uma bagunça. O cara viver em 10 pessoas e com os véi 12 pessoas, aquilo é uma bagunça. Ninguém viva sossegado com tanta bagunça, não. Cada caco faça sua parte, cada caco viva do jeito que quiser, que puder.
A casa era grande.
Não, rapaz, naquele tempo era um tempo da pobreza. Gente pobre só morava em casa de taipa. Naquele tempo era a casa de taipa. Hoje ninguém quer morar em casa de taipa mais, não. Quase. Por causa de Potó. Tem um visor chamado Potó, que se ele morder um e ele arrotar, pode ir para o hospital. Agora, não, depois que fizeram essas. Que acabaram com casa velha type e fizeram essas assim, não tem como um Pocotó ficar acumulado, não. Não tem como um Pocotó acumular um negócio desse, não. Só se for atrás de um quadro, atrás de uma bolsa assim. Mas em casa de tijolo assim fica mais. Ele fica mais fora.
E vocês, assim, quando moravam todos em casa, vocês dormiam em cama?
A gente dormia em rede. Era em rede. Uma dormida que eu nunca me esqueci, não. E hoje eu tenho vontade de dormir em rede. Porque a dormir de rede eu achava bom demais, rapaz. Eu armava minha rede assim no pé da parede assim. Quero manter o prazer em bater, se balançar na rede batendo com o pé assim, puf, e a rede balançando até pegar no sono. E eu dormia assim, rapaz, eu dormia pra caramba desse jeito. Aí eu imaginava assim: meu Deus, será que um dia eu vou me acostumar a dormir em cama? Porque a dormida de rede é gostosa demais, rapaz. Ui, é gostosa pra caramba. Eu não me esqueço nunca da dormida de rede. Mas
Aí quando de noite assim dava vontade de ir no banheiro, como é que
Não
fazia?
existia banheiro, não.
Não?
Não, a gente se virava no mato. Não tinha esse negócio de banheiro, não.
Saía de casa e ia.
Saía de casa e ia pro banheiro. Ou pro banheiro, não.
Pro mato.
Pro mato. Não existia banheiro, não. Banheiro foi. Banheiro, não sei, tem um negócio meio. Agora não, agora tem banheiro.
Pinico também não tinha.
Não, o pinico toda a vida teve. Sempre, toda a vida teve o tal do pinico.
E usava ou ia direto pro mato?
Não, rapaz, o pinico sempre era mais pros velhos. A gente mais novo, a gente se virava no mato. Rapaz, se a gente. Porque a gente tem muitas coisas que a gente esquece, mas eu vou dizer uma coisa. Nós sofremos demais, rapaz. A vida que nós tivemos, meu mãe e meu irmão, eu não peço nem para um inimigo. Eu não peço nem para um inimigo, porque nós sofremos demais.
Tinha que trabalhar muito também, né?
Ah, tem que trabalhar muito. É da segunda ao sábado. Domingo tem que botar lenha, era para queimar lenha. Talher para queimar a semana.
Aí essa lenha tirava onde?
Tirar no secado. É tipo secado para tirar lenha.
Mas vocês assim não tinham assim um momento assim de diversão assim que pudesse, por exemplo, sair para caçar um passarinho, um bicho, nada disso não?
A gente sempre. A gente, eu, que nem eu. Que nem um dia desse eu tava dizendo para um amigo meu, tem um cara ali que era morador de Olaide. E esse meu amigo, que nós fomos criados juntos, era o vaqueiro dele, desse Olaide. Aí ele disse, vamos pegar esse jumento. Olha, tu vê, jumento brabo, ninguém nunca tinha pegado aquilo. Era um jumento brabo, ninguém pegava aquilo não. Mas o moleque insiste até pegar. O moleque é bicho meio complicado. Aí quando. Pra ir buscar o gado dele lá na serrinha. E olha lá, e daí. Quando foi. Nesse dia mesmo. Aí Miquica. Miquica, que era um casado com a minha tia. Aí disse, eita rapaz, você pegou o jumento e soltou o jumento com a corda. Agora você tem que pegar. Tem que pegar o jumento, tirar a corda, que a corda é para amarrar, é de amarrar a rede de Zé, que era o filho dele. É de amarrar a rede do menino. Aí eu digo, eita, danado, e agora? E eu tenho que ir atrás desse jumento para pegar a corda. Mas rapaz, o jumento entrou assim dentro do marmeleiro, que eu acho que não sei o que é que deu naquele bicho não. O bicho correu demais. Um pedacinho de corda pequeno. Um pedacinho de corda pequeno. E a corda sempre arrastando, sempre entre os pés, né? Quando eu fui me abaixando para pegar a corda aqui, o jumento jogou os dois pés para trás. Pior não enganchou. Isso foi costurado cru, lá em Afreu, lá em Itaperuá. No final da Afreu. Foi costurado cru. Nesse tempo não existia anestesia, não sei lá como era aquilo. O pé enganchou aqui e o povo dizia que vinha meus dentes por aqui. Aí, moleque tem ideia, rapaz, que se a gente for pensar nas ideias, botasse na cabeça tanta coisa que o cabo inventou, é porque o cabo esquece muito.
Naquela época que o senhor era menino, o senhor se lembra de ter visto algum enterro?
Rapaz, enterro, eu até hoje eu vou, eu não pego enterro não.
Por quê?
Porque, rapaz, eu presto atenção aí uma turma que não vai um enterro. E aquilo ali é uma obrigação da gente fazer aquilo. Porque eu importo que esse pessoal que morre, esse pessoal que não vai enterro, será que esse pessoal vai querer ser enterrado? Não é? Eu acho que esse cara que não vai enterro, eu acho que ele vai querer ser enterrado, porque ele não vai ficar em riba de um chão que nem eu, que é outro animal. Eu fico olhando muito isso, eu digo, meu Deus do céu, a gente quando passa por nessas casas desse pessoal que não vai enterro, eu digo, meu Deus. Nunca vi esse homem inteiro. Mas eu acho que quando ele morrer, ele não vai querer que ninguém enterre ele, não. Se ele não vai enterrar, como é que ele vai querer ser enterrado?
Como é que era o enterro na época do seu menino?
Rapaz, era tá de uma rede. Tinha uma rede branca. Aí o cara fazia um tipo escada. Era um tipo escada. Quando acabar, forrava com a rede branca. Aquele tipo escada, Quando acabava, tava o pessoal ali em cima. E nós levávamos nas costas. Era um enterro que eu tinha prazer. Quando eu levava um enterro nas costas. Hoje ninguém carrega um enterro, não. Acaba tendo que ir de carro. Hoje é tudo de carro. Mas naquele tempo, eu ia daqui para Taperuá. Daqui em Taperuá é 27 quilômetros. Ia para as cacimbas. Mas nós levávamos nas costas. Naquele tempo, para mim, era meu prazer. Era botar aquela bandeira nas costas para carregar aquele defunto.
Quantos mas, homens para carregar?
Sempre vai uma turma medonha, rapaz, porque faixa de uns 20 ou 30, porque um carrega um pedaço, porque só quatro pessoas, porque aquilo é quatro pessoas, né? É quatro pessoas. Dois pega atrás e dois pega na frente. Mas ali tem que ir mudando, porque o cabo não aguenta também carregar muito, não. Não aguenta carregar muito, não, porque aqui tem caixão que pesa.
Mas o senhor veja que daqui até Taperoá são uns 30 quilômetros. Andava isso tudo para enterrar?
Andava, e se fosse preciso, não andava mais, que nós ia para enterrar mesmo, não era? Andava, mas naquele tempo o povo tomava muita cachaça. Tomava muita cachaça e fazer aquele enterro. Eu nunca fui de beber, não. Eu fui, meu pai me criou só trabalhando. Nunca tive tempo de beber cachaça, nem fumar, não. O negócio da gente era só trabalho. Que meu pai, Deus me perdoe por causa da... Deus me perdoe. Eu acho que meu pai tinha vontade, era de enricar. Mas ele dizia assim, ele dizia, menino, vamos trabalhar com fé em Deus, pra gente sair do que é a lei? Vamos trabalhar com fé em Deus, que um dia nós saímos da lei. Aí foi, surgiu esse terreno aqui. Aqui vizinho, aí ele comprou o terreno. Comprou o terreno quase sem poder, mas ele comprou. Ele comprou o final do Zé Preto. Ele disse, Zé Preto toda vida gostou de animal. Gado e cavalo, essas coisas. Era um velho que ele não trabalhava não, só gostava mais de lutar com essas coisas. Aí Zé Preto deixou o Zé Lopes. Me compra aquele terreno na serra que eu vou vender aquele terreno. Aí papai disse, mas Zé Preto, como é que eu vou te pagar esse terreno? Aí disse, não, Zé Lopes, tu é um velho muito trabalhador e um velho que tem muita confiança. Eu vendo aquele terreno, tu vai me pagando. Aí nesse tempo papai pagou o terreno, ficou devendo 200 mil reais, rapaz. Porque 200 mil reais já foi dinheiro. Era mil réis, ficou devendo 200 mil reais. Papai disse, mas Zé Preto, como é que eu vou te pagar esses 200 mil reais? Zé Lopes, tu planta algodão. Não sei se tu sabe o que é algodão. Tu planta dando caroço de algodão aí nesse terreno aí, tu me paga o terreno. Nós baixamos esse banco pra cima arrancando toco. Arrancando toco, botamos um roçado ali que tem uns 6 quadros de terra ali. Aí papai apiou o caroço de algodão, com força mesmo. Aí foi nesse tempo que meu pai quase matava um cavalo véio, que ele tinha. Botou 300 quilos no cavalo de algodão para levar para a rua. Aí Zé Preto disse, mas Zé Lopes, isso não é carga para um cavalo, não. Esse cavalo tem mais vista que tu. Tá 300 quilos no espeto desse cavalo. Quando nós temos o derradeiro pesa para o cavalo, ele deitou. Você não aguentou, não. Aí pô, chamaram o velho de doido. Disse, mas esse homem não tem juiz, né? Esse homem é doido. Tá 300 quilos no cavalo. Isso é carga... Foi uma caminhoneta, Zé. Aí pagou os 200 mil réis. Um dia o cara até grão. Aí Zé Preto disse, Zé Lopes, eu não deixo tudo, Zé Lopes, que tu não deixasse aquele terreno passar, que tu me pagasse aquele terreno. No mesmo ano ele pagou o terreno com dinheiro de algodão, esses 200 mil réis. Hoje 200 mil réis, o cabo não acha nem no monturo mais. Mas e foi comprado esse terreno todo assim. Um sacrifício, a gente lutando muito. Nesse tempo, mesmo assim, na terra dos outros, eu possuía 40 cabeças de ovelha. E tinha um boi chamado Brasileiro. O pai foi e trocou esse boi chamado Brasileiro num boi chamado Medalha, lá nos Acindinos. O velho Acindino. Aí, passamos logo ali em Chico Grande, naquela casa que tem o quatro ventos. Ali tinha um garrotinho para vender. Aí papai disse, aí o velho disse, pisa lá, pronto, 12 garrotinhos por 100 mil réis. Papai tinha tirado 300 mil réis da troca do Brasileiro para por medalha, tirou 10 mil reais. Aí, papai foi compor esse outro boi, esse outro garrote. Sei que nós vendemos as 40 cabeças de ovelha que eu tinha, foi uma madrinha minha que me deu. Eu vi, a minha madrinha criava bastante ovelha. Aí eu dando o pé atrás de um borreguinho para pegar. Aí a minha madrinha disse, não, eu vou te dar um borrego. Aí me deu uma borrega. Dessa borrega, rapaz, eu fiz 40 cabeças de ovelha. Foi produzindo, chegou em 40 cabeças. Aí papai disse, agora chegou a vez. Agora eu vou dar fim a esses troços para nós ficar com o terreno de lá. Sei que eu lutei demais. E a gente, quando luta com fé em Deus, a gente chega lá. Com fé em Deus, a gente chega lá.
E porco, vocês criavam também?
Porco. Criava. Porco a gente sempre fuma. Sempre a gente criava. Um gadinho, ovelha, bode, porco, sempre a gente criava. A gente nunca fica. A gente mora no sítio, rapaz, a gente tem que criar qualquer coisa. Porque se você morar no sítio e não criar nada, é melhor você ir pra rua. Porque na rua é o lugar que acaba não cria nada.
E como é que vocês faziam a cerca?
Rapaz, naquele tempo a seca era simples. Hoje a seca é muito dependiosa. Porque a pessoa só faz seca com arame. Hoje só faz seca com arame. E arame nesse tempo era muito. Não existia arame nesse tempo, não. Arame é uma peça nova aqui. As secas sempre eram em jeibara, era de ramada. Tava uns estacos no chão que na cobra dançava em ramo. Fazia a seca tudo na ramada. Não existia arame, não. Hoje por causa seca um terreno, que nem tem um vizinho aí que quer secar, ele vai gastar uns 10 mil só, uns 20 mil só de arame, mais de 20 mil de arame. Porque arame é o cabo, a seca que você faz, ela dura muito. A seca com arame, ela dura muito. Mas hoje não dá pra pessoa criar mais bode e ovelha não, rapaz, porque um pobre não pode fazer uma seca com 7 arame, nem 8, não. Só pode fazer com seca com 3 fios. E a seca com 3 fios não segura nem bode nem ovelha. Aí o cabo só pode fazer com 3 fios. 3 fios de arame, a seca do pobre. Tem que ser assim, para segurar bicho grande, gado, animal, outro animal. Mas bode e ovelha não dá para acabar criar com. Eu tenho um amigo meu lá, que mora em Taperó para baixo, ele quer 2 mil cabeças de bode. Ele diz, a pessoa que faz seca para criar bode. Eu acho que ele tá mentindo pra caramba. Porque minha seca lá, eu tenho 2 mil cabeças de bode. E minha seca é 11 arame. E o bode maior que tem, o pai de Chiqueira, que é o maior que tem, faz seca, faz escada pros outros.
É verdade essa história?
É verdade. Ele fica assim, na beira da seca, ele sai montando nos pés, jogando pro outro lado. Ele é o derradeiro que passa. Quando ele passa de volta, ele faz a mesma escada. Ele fica lá do outro lado para os outros pinotar para sair para o terreno do dono. É uma coisa engraçada, rapaz. O bode é uma coisa engraçada. Eu não gosto de criar aquilo não, porque aquele bode, ele só procura as amizades. Ele procura as amizades. Eu sou um cabra que meu pai me criou trabalhando, ainda hoje eu trabalho, porque agora eu trabalho para mim. Eu sou uma pessoa do maior, agora eu já trabalho para mim. O ano retrasado eu fiz 11 sacos de fava no pé. O cabra tava dizendo que ele já tava me chamando de doido. Eu chegava com esse saco embaixo de fava, eu tava na pedra quente, aí ficava pisando em cima, caçava umas botinhas, ficava pisando em cima. Aí ela fica estalando igualmente a pipoca. Aí quando ela parava de dar uma esquentadinha, aí ela parava de estralar, eu ia lá, dava outra machucadinha. E desse jeito eu fiz 11 sacos de fava, o povo me chamava de doido. Eu digo que se eu for fazer na máquina ou no cipó, eu vou quebrar muita fava. Então eu vou fazer ela no pé mesmo, que no pé não quebra nem um caroço. Eu fui uma pessoa que eu fiquei trabalhando, rapaz. Cantou, cortando agave. O tal do agave que vocês podem conhecer por sisal, né? Pra puxar um motor de agave. Já sofri muito, derramei muito sangue. Porque o sisal ele tem uma espinha na ponta. Quando você, se você se livrar desse pé aqui, tá, já tem um lá fora ali esperando pra dar outra putrucada em você. Sei que. Eu sei, rapaz, que a vida do agricultor, se o governo desse fé disso, eu acho que a potreção do pobre era maior.